Olá, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje vamos tratar sobre as condições, né, para uma meditação produtiva. Nós vamos encontrar lá em Isaías 59, no verso 2, as seguintes declarações: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Interessante esse versículo, né? Muito revelador e muito pesado. Lá em Salmos 1, verso 2, também diz o seguinte, ó: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E também no Salmos 37, no verso 4, diz: Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que revelador, né? Existem então duas condições básicas para que a meditação seja produtiva e leve o crente à maturidade espiritual, né? O objetivo então aí dessa jornada, dessa temporada, inclusive a de hoje, é nós identificarmos aí e aplicar à nossa vida essas recomendações. Então, vamos colocar assim, ó. Primeiro passo, porque é uma coisa que nos afasta muito de Deus e logicamente vamos ter dificuldade aí na nossa intimidade com Ele, que é afastar-se do pecado, né? É um assunto bem polêmico aí na atualidade, mas ele tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Primeira condição é afastar-se do pecado. Amando o mundo e as coisas do mundo, tendo somente o nome ou rótulo de cristão, e dificilmente eu poderei ter um claro discernimento das revelações da palavra de Deus, né? Para minha vida, é esse uma das circunstâncias que me cercam, né? O apelo de Deus para o seu povo nesses últimos dias é o seguinte, ó. Você vai encontrar lá em 1 João 2, no verso 15 ao 17: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Aquele que tem o coração dividido entre Deus e o mundo, eu acredito que nunca terá esse entendimento profundo da palavra, né? O crente que busca a Deus diariamente por meio da meditação na palavra é uma pessoa separada do mundo. Então, o que que entendemos por mundo, né? Quando se fala em mundo, não se trata apenas de atos exteriores de imoralidade, bebedices, violências, arrogância, orgulho, vaidade, enfim, outras coisas, né? É importante entender que nessa batalha do crente não é contra as coisas do mundo, casa, carro, tecnologia, emprego, estudo, né? Pesquisa, ciência e etc. A luta do Filho de Deus é contra o espírito do mundo, que se identifica com a natureza humana não regenerada. Né? Onde quer que se manifeste o Espírito, dentro ou fora da igreja, deve ser repelido por aqueles que amam a Deus. O termo mundo, ele pode ser entendido como sendo tudo aquilo que interfere em nosso relacionamento permanente com Deus. Né? Então, assim, ó, a segunda coisa que eu gostaria de colocar, né? Deleitar-se no Senhor, por exemplo, parte aí dessa meditação profunda que você está buscando e na intimidade com Deus, né? A segunda condição básica que o salmista apresenta para aquele que medita é se deleitar na lei do Senhor ou em seus mandamentos, né? Deleitar-se significa ter prazer em alguma coisa. E de fato, à medida que a pessoa que está meditando, ela descobre novas realidades acerca de Deus, né? Das suas maravilhas. Esse prazer ele vai aumentando. Davi, ele está falando aqui de sua própria experiência, né? Seus escritos contêm evidências irrefutáveis de que a palavra de Deus lhe proporcionava um enorme gozo. Encontramos várias dessas confissões de alegria no Salmo 119, por exemplo. No verso 47 diz assim, ó: Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. E no verso 140 diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Lá no verso 72 diz assim, ó: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro, de prata. Que interessante, né? No verso 103, por exemplo, diz: quão doces são as tuas palavras e o meu paladar, mais que o mel a minha boca. No verso 140, por exemplo, também diz assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. No verso 162, por exemplo: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, né? Veja quanta evidência você tem aí, e pistas de que você precisa, de fato, se deleitar nas coisas do Senhor, né? Principalmente na lei dele. Está evidente aí que Davi não achava a leitura da palavra de Deus uma prática monótona, árida, enfadonha. E por quê? São duas as razões principais, né? Deleitar-se no Senhor, por exemplo. Então, vamos deixar mais enfático isso. É possível uma pessoa se deleitar na palavra de Deus sem que antes se deleite em seu autor. E o que ocorria com Davi deve ocorrer conosco assim também. Ele amava Deus, tinha gozo, prazer no Senhor. Deus era a sua vida. Ele havia decidido que assim seria e assim foi, diz ele. Eu te amo, Senhor, força minha. Está lá em Salmos 18, verso 1. Amo o Senhor, lá no Salmo 116, 1. Uma das principais maneiras pelas quais podemos demonstrar o nosso amor a Deus e o nosso deleite nele é procurar descobrir o que é que lhe dá prazer e praticá-lo. Em outras palavras, temos que nos deleitar naquilo que lhe dá prazer. Poderia dizer assim, por exemplo, vamos colocar alguns passos, né? Primeiro, amar aqueles que amam a Deus, né? Tá lá em Provérbios 8, 17, que diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, né? Assim como Deus tem prazer na companhia daqueles que o amam, também nós devemos alegrar-nos e nos deleitar em ter comunhão com eles. Segundo, obedecer a Deus. Jesus mesmo disse lá em João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muito bonito esse verso, né? E terceiro passo, seguir a justiça. Olha que interessante. Lá em Provérbios 15, verso 9, Salomão escreveu o seguinte, ó: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça, né? Quando determinamos em nosso coração fazer o que é certo e agir corretamente em tudo e por tudo, alegramos o coração de Deus. Um quarto passo, eu diria, contribuir de coração alegre, né? A mesma atitude do serviço deve ser a de contribuição. Ambos devem ser praticados com alegria. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz o seguinte a respeito do assunto, ó: cada um contribuía segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios 9, 7. Certa vez o pastor escocês John McNeill estava pregando sobre esse assunto e disse que dar com alegria seria sentir satisfações no momento da contribuição e exclamar: aleluia, está na hora de entregar a oferta, né? Deus é muito generoso conosco, ele tem grande satisfação em nos dar suas dádivas. Que nós também, queridos, possamos ter essa alegria quando ofertarmos a Deus, certos de que mais bem-aventurado é dar do que receber, não é verdade? Orar com o coração reto, eu diria um quinto passo aqui, né? Como Deus gosta de ouvir nos falar com ele. E que alegria ele sente quando nos dirigimos a ele de coração sincero, tanto é que diz lá em Provérbios 15, 8: a oração dos retos é o seu contentamento. Que interessante, né, meus queridos irmãos? Porque você vê, há um contentamento dentro do Criador com aquele que se coloca no caminho de reto e se comunica com ele, né, que através da oração, que ali ressalta, né? A oração dos retos é o seu contentamento. Um sexto passo, eu diria, louvá-lo de coração reto, por exemplo. Né? E não é suficiente orar de coração reto, mas também louvá-lo assim. Outra razão pela qual Davi compunha e entoava cânticos de louvor a Deus era que sabia que Deus apreciava o louvor e por isso tomara a decisão de adorá-lo sempre. Ele diz o seguinte lá em Salmos 69, do 30 até o 32: Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito agradável, muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Que grande incentivo para louvarmos a Deus, né? Não apenas na igreja, mas em outros lugares também, todas as vezes que pudermos. A meditação na palavra gera em nós o louvor, adoração e ações de graça. Um sétimo passo, eu diria assim, ó, ter um coração quebrantado e contrito. Milhares e milhares de pessoas têm sido edificadas com o registro bíblico da humildade, quebrantamento e confissão de Davi também, né? Após o seu adultério com Batseba lá e o assassinato do marido dela, aconteceu isso. Deus odeia o pecado, mas se mostra misericordioso para com aqueles que se arrependem de coração, em resposta à convicção do Santo Espírito, né? Como o pai do filho pródigo, da parábola, por exemplo, Deus tem grande prazer em ver o pecador voltar para ele. Davi disse também assim, ó: Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não a desprezarás, ó Deus. Está lá em Salmos 51, 17. Veja no que Deus se compraz, né? E um oitavo passo, eu diria assim, ó, procurar agradar a Deus em tudo. Essa questão de agradar a Deus, ela está muito bem explicada ali nas palavras de Paulo para a igreja de Colossos, ali em Colossenses 1, do 9 ao 11, por exemplo. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Muito bonito essa passagem. Então, o que eu poderia falar mais sobre deleitar-se na vontade de Deus, né? A sequência natural de deleitar-se em Deus é deleitar-se na vontade dele. Davi afirma o seguinte lá em Salmos 40, verso 8: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. A nossa atitude diante da vontade de Deus, ela não pode vê-la como uma obrigação, mas como uma satisfação. A sua vontade encontra-se revelada na sua palavra, e quando recebemos essa palavra, como diz Davi, dentro em meu coração, temos alegria em obedecer. É muito importante nos convencermos não apenas de que a sua vontade é boa, mas de que é melhor para nós. Fora da vontade de Deus não há gozo, nem paz, nem senso de realização duradouros, né? Assim, temos que nos render totalmente a Deus, para que não somente conheçamos a sua vontade, mas também para que a realizemos. Essa rendição nossa a Deus é condição básica para conhecermos a sua vontade. Como diz Paulo em sua carta aos Romanos, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isso está em Romanos 12, verso 1 e 2. Quem quer meditar tem que tomar a liberação de fazer a vontade de Deus. Isso é essencial. O Senhor Jesus, certa vez, disse o seguinte, ó, lá em João 7, 17, diz o seguinte: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Uma atitude de submissão à vontade de Deus resulta em copioso fluir de revelação divina por intermédio da palavra. Isso acontece quando fazemos nossas palavras de Jesus: não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Está lá em João 5,30. Né? Então, agora, por exemplo, deleitar-se na palavra. Por exemplo, quando nos deleitamos no Senhor, em sua vontade, meditar a respeito dele será sumamente agradável. E à medida que formos ouvindo a sua voz e contemplando a sua face, esse prazer irá intensificando-se. A meditação não é uma prática mecânica, mas o desenvolvimento de uma relação de amor na qual Deus tem comunhão conosco e nós com Ele. Então agora vamos fazer a aplicação assim, ó, de algumas dessas verdades à nossa vida, tá? Fique em silêncio na presença do Senhor. Diga-lhe que deseja deleitar-se nele, em sua vontade e em sua palavra. Pense um instante em algumas atitudes que lhe agradam e aplique à sua vida. Amar aqueles que amam a Deus. Será que você tem algum ressentimento, amargura ou rancor contra alguém? Confesse a Deus e ore pedindo que abençoe essa pessoa para que o Espírito Santo possa derramar o amor de Deus em seu coração. Isso agrada a ele. Obedecer a Deus, por exemplo. Ele prometeu que se lhe obedecermos, ele se manifestará a nós. Você já pensou nisso? Tome decisão de obedecer-lhe, o que dará a ele grande alegria. Seguir a justiça. Diga-lhe que toma hoje a decisão de fazer o que é correto, aquilo que é reto, de viver retamente e ser honesto em tudo que fizer, para Deus ou para os homens, e de servi-lo com motivação certa para glorificá-lo. Peça a Deus que o ajude a servi-lo com alegria, pois você o ama. Adorar com alegria e amor. A partir de hoje, adore com alegria, com amor, e não de má vontade no momento de dizimar, de ofertar ou de fazer qualquer coisa semelhante, né? Orar e louvar. Como é maravilhoso saber que podemos agradar a Deus com nossa oração e com louvor. Como é glorioso saber que Ele não somente nos ouve, mas deleita-se em ouvir-nos. Deleitar-se na palavra. Dê-lhe graças na expectativa da alegria e prazer que a palavra lhe proporcionará por ser ela a voz dele ao seu coração. Veja que interessante, né, queridos? Todas essas dicas para que você possa entrar num ambiente de intimidade com Deus mais profunda, cada vez com mais qualidade, com mais inteligência. É impossível que você não tenha uma comunicação e uma intimidade satisfatória com Deus depois de todo esse trabalho que você está tendo para buscá-lo de coração, com profundidade na sua alma. Mas a pergunta é: será que você já está revestido da completa armadura de Deus? Então eu digo para você, querido, para encerrar, a mesma coisa que eu digo sempre no finalzinho: quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, cada dia, para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Que assim seja na sua vida, querido. Assim o desejo por todos nós, para todos nós. Tenha uma boa noite, uma boa madrugada. Nos vemos na próxima noite. Amém.